Vocês nunca vão entender como funciona o colombiano.
O Hugo fez outra pergunta. Olivia e Elias, não seria uma questão de como são... Não, de como as coisas são versus como deveria ser? Cara, que difícil, hein, Hugo? Entendo que o marxismo parte de como as coisas são e que nesse movimento, entender o movimento do capital, mercado e a cisão fundamental do trabalho e valor. O neoliberalismo, de uma construção teórica, eu acho que é mais prática, de como as coisas deveriam ser e procurar ajustar as dinâmicas de mercado ao conceito desenvolvido em um plano ideal. Esse ponto de partida divergente gera um movimento dialético invertido na tese inicial. Realidade versus idealismo. Faz sentido?
Eu vou ser muito objetivo aqui. Primeiro que o neoliberalismo não é uma teoria, tá? Acho que a Olivia já falou aqui. Eu acho que, como diz o Ciro Gomes, que eu não sou muito simpático a ele, não as opiniões dele, mas a ele, né? É uma ideologia de quinta categoria. Eu estou diante aqui de uma pessoa que me entrevista que era uma liberal clássica, tá? Já estou te definindo aqui, Olivia, estou colocando o rótulo aqui. É uma liberal clássica. E o neoliberalismo, ele é uma distorção do liberalismo clássico, na minha opinião. A visão que eu tenho do neoliberalismo é de uma distorção e de um assalto à teoria econômica, tá? Em função dos interesses dos rentiers da finança. Entendeu? Ou seja, eu acho que é o seguinte, você pega o Ricardo, por exemplo, o Ricardo, o que foi a vida do David Ricardo? Enquanto teórico, né? Foi combater os rentiers da terra, porque ele vê que os rentiers da terra eram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria na Inglaterra, né? Então essa foi a grande questão que o trabalho fora do Brasil é você que tá, volta para o Brasil e você tem dificuldade de falar o próprio idioma de, né? Enfim, e o Ricardo passou a ter, tinha como fez uma luta política contra os rentiers da terra. Hoje, quem é o maior obstáculo ao desenvolvimento da indústria no mundo, ou à industrialização, é a finança. É a finança por si mesma, quando ela se sobrepõe à produção. E o neoliberalismo é a ideologia que serve de base para isso, né? Então, para mim, eu acho que é uma ideologia de quinta categoria, o neoliberalismo, não é uma teoria. A teoria é o liberalismo clássico, que vem desde Locke, etc, etc, né? Que tem que ser lido para criticar, tá, pessoal? Tá? Não vai dar uma de bozena, entendeu? Mas eu acho que é isso.
Eu acho que assim, eu como liberal clássica, nas palavras do Elias, eu considero o neoliberalismo um momento histórico muito importante para a gente aprender. A gente tinha, sim, uma agenda naquele momento de contexto, e um contexto de Guerra Fria, de tentativa de hegemonia. Então tinha ali um interesse de poder muito claro, de uma hegemonia, de uma agenda econômica muito clara, que talvez, eu não estava viva para dizer, mas se eu tivesse viva, eu não enxergaria como eu estou enxergando agora. Então, eu vou dar o benefício da dúvida, que talvez os liberais que defendiam aquela agenda naquele momento não enxergavam da forma que dá para a gente enxergar hoje, que é uma forma, é uma agenda que realmente não é produtiva e que gera muitos malefícios, mas também gerou alguns benefícios. E para mim, o FHC e o seu processo de inclusão da economia brasileira no neoliberalismo foi fundamental para a gente conseguir evoluir para o que a gente é hoje. Claro, teve um monte de erro no processo, não estou falando que foi um processo maravilhoso, longe disso, mas foi um processo muito importante, senão a gente estaria, e eu não sei se você gosta dessa economia, mas a gente estaria como a Argentina está hoje, que não consegue evoluir porque está travada, porque se recusou a entrar no jogo. Então, assim, não estou fazendo revisionismo histórico nem nada, estou falando, ó, de fato, foi um processo ruim, né, com pontos ruins, mas também trouxe, a agenda trouxe uma evolução dentro do que foi proposto.
Olivia, a Argentina, ela está nessa situação hoje por conta da ampla dolarização e financiarização da sua economia na década de 90. Não dá para esquecer, por exemplo, depois o Macri agora, que pegou 50 bilhões de dólares do FMI, né, e sabe como está a situação do país, ou seja, então acho que a Argentina é o neoliberalismo, ou seja, ela chegou nessa situação por conta do neoliberalismo, da financiarização da sua economia. E o Brasil com o Fernando Henrique Cardoso quebrou três vezes. O Brasil quebrou três vezes com o Fernando Henrique. E o Brasil em 2000. Não, estou aqui falando. Isso também está na literatura, né? Também na opinião. Quebrou 3 vezes. Âncora cambial, por exemplo, sabe? Uma taxa de juros a 47%. Ou seja, isso é injustificável do ponto de vista. É quase como eugenia, né? Vamos dizer assim. Você coloca um país com uma taxa de juros a 45% ao ano. Você querer matar um país numa situação dessa. Tanto é que o Brasil quebrou 3 vezes. Âncora cambial. Né, logo em seguida. O que salvou o Brasil de virar uma Argentina, talvez nós vamos encontrar aqui um ponto de encontro, foi o quê? Foi uma política de planificação do comércio exterior a partir do primeiro governo Lula, que nos fez hoje, ter hoje, reservas cambiais de 380 bilhões de dólares. É por isso que o Brasil não é uma Argentina. Mas se nós vamos voltar lá atrás também, né, lá atrás também, tem o seguinte: a Revolução de 30 no Brasil trouxe a indústria para o Brasil. O Brasil comprou a Inglaterra. E a Argentina foi virar parte da divisão social do trabalho na Inglaterra. Mas, ó, se não quiser discutir isso também, ô Lívia,
Não, defender Vargas aqui
não, então tá bom.
não.
Mas, ó, eu me considero um signatário de Getúlio Vargas, tá, pessoal?
Não
Mas.
dá, não dá. Eu não defendo nenhum tipo de ditadura, não consigo, tá? Além da minha compreensão, não dá. Como paulistana raiz, sou contra Getúlio Vargas. Brincadeiras à parte, porque eu concordo que o Getúlio Vargas teve um papel muito importante, claro, até do ponto de vista da mão de obra, principalmente, né? O que Vargas fez com o trabalhador brasileiro, sem sombra de dúvidas, foi um processo extremamente importante que a gente precisava passar e que talvez a gente não passaria se não fosse ele. Mas, voltando ao FHC, eu acho que não existe. Evolução sem custo, né? Tudo vai ter um custo. E a gente pagou um custo, a gente pagou um preço caro. Podia ter sido diferente? Podia, mas eu não sei se a gente. Eu acho que a Argentina é uma junção do pior dos dois mundos, porque de fato ela endividou bastante ali na ótica neoliberal, mas ela não pôs a agenda. Então a FMI chegava falando assim: ó, Brasil, beleza, eu vou te emprestar dinheiro, mas essa é a agenda que vocês vão seguir da economia. E o Brasil seguiu. Tudo bem, essa agenda hoje a gente sabe que tem seus problemas e precisa ser reconsiderada, mas a Argentina falou: tá bom, vou pegar o dinheiro emprestado, mas eu não vou seguir essa agenda. E aí deu no que deu. Então, assim, não dá para você pegar só o melhor dos dois mundos, você precisa escolher ali as suas batalhas. O Brasil escolheu a sua. Eu acho, assim, não tô falando que é uma maravilha, mas foi um processo importante que a gente precisou passar.
Olívia, em 2001, se não me engano, o ano do Corralito na Argentina, não sei se foi 2001 ou 2003, o Corralito, aquela corrida pela grana dos bancos, né? A Argentina ela era vendida para o mundo como o lugar, vamos dizer assim, o modelo de economia a ser seguida no mundo. Ou seja, o FMI vendia a Argentina como modelo. Ou seja, a gente não pode esquecer disso, tá? Um grande modelo, ou seja, tanto é que as agências de rating antes da crise do Curralito, a Argentina era a mais, ou seja, era um negócio absurdo. Então a Argentina ela era vendida para o restante da América Latina como um exemplo a ser seguido,
Não.
né? Então, ou seja, enfim, e
Mas
a Argentina
não seguiu.
ela
Ela mesma não
oi?
seguiu o próprio exemplo.
Não seguiu totalmente. A questão que eu coloco é outra aqui, Olívia. Por que que o Brasil, a Argentina, a México, todos eles, do seu jeito, das suas formas, seguiram a receita do FMI, né? Por que que esses países deram errado e quem não seguiu deu certo? Coreia do Sul deu certo, China está dando certo, ou seja,
Eu não acho que o
é
Brasil deu
impossível.
errado.
Oi?
Eu não acho que o Brasil deu errado. Eu acho.
Não, daí é uma opinião nossa. Mas o Brasil tinha uma economia maior que a da China em 80. E hoje a gente é dependente da China, por exemplo. Ou seja, o Brasil é um país muito mais industrializado que a China em 80. Aí fomos adotar a agenda do FMI e viramos o que nós viramos. E a China fez o oposto do que a FMI fez,
Não, eu
né?
discordo
A
de você.
China não,
Eu discordo
a
de
China
você.
foi o pior aluno do Conselho de Washington,
Eu acho que
né?
a gente errou muito no nosso processo, na nossa indústria no geral, mas não porque a gente seguiu a cartilha do FMI, sim porque a gente tem agentes políticos aqui que condicionam os nossos interesses ali para não abrir mão. E aí, você me desculpa, eu fui mentorado por James Robinson e essa vai ser a minha premissa, não tem muito como
Aliás,
fugir.
posso fazer uma crítica a você, Olívio? Você
Pode.
aceita a crítica? Você não foi treinada por ninguém. Você foi ensinada, entendeu? a pensar, a ter visão crítica, ou seja, não coloque esses caras como o cara que te treinou, entendeu? Você tem sua cabeça, mente própria, entendeu? Você teve o privilégio de ter tido aula com um prêmio Nobel, entendeu? Não é qualquer um. Então você foi ensinado por ele, você não é treinado, entendeu? Você tem sua visão própria de mundo,
É que
né?
o James Robson, em particular, quando eu conversava com ele sobre Brasil, no começo eu tinha uma resistência muito grande de reconhecer que a gente tem um problema institucional. Mas aí, foi o processo do impeachment da Dilma, era uma coisa muito confusa. Na minha cabeça, é um processo muito confuso, porque ao mesmo tempo que eu queria que a Dilma saísse do governo, eu não queria que ela saísse daquela forma, entende? Era uma coisa extremamente confusa para mim, do ponto de vista de preferências e escolhas. Mas. Eu acho que no Brasil a gente tem uma elite política e econômica que segue o seu interesse. E aí não tem nada a ver com liberalismo, socialismo ou qualquer ismo que exista. A gente precisa discutir as nossas preferências, não sei se essa é a palavra, as nossas escolhas políticas, né? Os nossos líderes, quem que a gente vai colocar no poder e com qual objetivo? Porque se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente vai evoluir em passos muito devagar. A gente está evoluindo, não acho que o Brasil deixou de evoluir, não, mas evolui muito devagar porque tem interesses que ficam travando uma evolução que poderia ser muito mais rápida se a gente falasse abertamente: ó, isso daí é seu interesse político, o meu é esse daqui, e seguir com isso, entende?
Ah, o Brasil é, enfim, vamos pegar o Brasil, na minha visão, desde o golpe de 2016, eu tenho uma opinião muito clara, ou seja, não foi contra a corrupção, não foi contra, sabe, foi é muito claro, é só você pegar a taxa de lucro empresarial, né, no Brasil, 11 a 15. Eu sei que você gosta de trabalhar com dados, que você é um economista ortodoxo, então a gente tem que também trabalhar no campo do interlocutor, né, tem que ter essa elegância, né? De 2011 a 2015, a taxa de lucro empresarial no Brasil caiu, enquanto que de 2011 a 2015, a taxa de emprego no Brasil caiu. A taxa de, desculpa, a participação dos salários no PIB aumentou, né? Ou seja, o golpe de 2016 não é um golpe contra a corrupção ou um golpe contra a política, não, da macroeconomia, não é isso. Foi para acabar com essa festa de povo ganhando salário mínimo com inflação mais PIB do ano anterior, não é? Foi contra políticas públicas de inclusão social.
Você
Ou seja,
acha?
não, foi um golpe, isso não tem a menor dúvida. O que houve no Brasil, a partir de 2016, Olivia, foi uma mudança de dinâmica de acumulação. Ou seja, deram o golpe, logo em seguida veio o quê? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, ou seja, tudo aquilo, não é? Para quê? Para forçar um desemprego artificial, não é? De forma que aqui você domesticasse a nossa classe trabalhadora. Porque, por exemplo, em 2013, foi o ano que teve mais greves no Brasil, foi 2013. E mais de 90% dos casos, os trabalhadores ganhavam. Por quê? Porque tinha uma taxa de desemprego de 4%, 4,5%. Isso era intolerável para os nossos industriais. O golpe de 2016 permite domesticar a classe trabalhadora brasileira. Então, o nome disso chama-se uma coisa muito clara, Olivia, luta de classes, entendeu?
Cara,
Ou seja,
Elias,
sabe?
se você tiver certo, que eu não descarto, porque realmente aí não é uma briga ideológica de X ou Y, é realmente, na minha opinião, é uma agenda política e você pode estar certo, independentemente de você ser comunista, trotskista.
Não, trotskista não, por favor. Isso não.
É brincadeira, gente, ele não é trotskista, não. Eu acho que é possível, mas eu vi uma vez você falando sobre o impeachment, o golpe, que você falava de uma agenda internacional. Achei tão interessante. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você falava que tinha um interesse internacional.
Não, isso é tão óbvio, assim, é que a gente no Brasil, você estudou fora e tal, né? O nosso grau de provincianismo é muito grande, né? Sabe? Então, em qualquer lugar do mundo, ou seja, dentro dos Estados Unidos, o grande discussão era essa coisa do Brasil se alinhar com a China. Então, do nada, o Brasil se vê, olha só, na minha opinião, foi um acerto por equívoco. O Brasil se olha. O Brasil, ele se aproxima do Sul Global comercialmente, ou seja, nossas exportações, elas possam ser mais direcionadas para o Sul Global, China e Índia em particular. Nós, do nada, nós inventamos liderar os países, o G77, no âmito da OMC, né? Depois fomos o país fundador dos BRICS, que é o primeiro grupo de países que, em tese estratégica, desafia Bretton Woods. Ou desafia, vamos dizer assim, a ordem internacional. E descobre o pré-sal e coloca conteúdo local. Ou seja, nós descobrimos imensas bacias de petróleo e colocam aqui o seguinte: a Petrobras é a operadora única desse negócio, tá? E vai ter que ter conteúdo local para a compra do para a construção do complexo petroquímico no Brasil. A Halliburton foi a maior prejudicada dessa história. Tanto é que a Operação Lava Jato começa quando? Começa justamente quando a Halliburton ela deixa de ter comandos no Brasil. A Lava Jato nunca chegaria onde ela chegou sem a colaboração da NSA, sem a colaboração do Departamento de Estado norte-americano. Isso está tudo documentado, nem opinião minha, Olivia. Tá tudo documentado pela Vaza Jato.
É,
Né? Ou
eu não
seja,
duvido. Eu
não,
não, não.
está tudo documentado. Então, é um golpe de Estado que tem uma relação direta com uma mudança, vamos dizer assim, de dinâmica de acumulação no Brasil, que envolve isso que eu te falei, domesticar a classe trabalhadora, criar o um desemprego artificial para reduzir salários, essa coisa toda, e uma agenda internacional. Né? O Brasil estava capitaneando a América do Sul e mais empresas brasileiras. Olha, agora eu vou defender o capitalismo, pessoal, tá? Só para vocês ficarem chocados. As nossas empresas brasileiras estavam ganhando concorrência fora do Brasil.
Mas,
As empresas. Justo.
assim, advogada do diabo, tá? Não, não que eu concorde com
Claro.
isso, mas estavam ganhando também com uma ajuda do Estado muito forte, né?
Sim, assim como os Estados Unidos, Coreia, Japão, etc, etc. Ou seja, você acha que o Obama hoje?
Você
O
tem
Obama hoje,
razão.
ele é um cara, ele é um cara que fala, ele é um cara que fala em prol dos das empresas americanas fora dos Estados Unidos. Ele faz lobby para as empresas americanas. E está certo ele.
Você tem razão.
O Helmut Kohl, ou seja, não existe separação de capital privado e Estado. Eu vejo aqui muita gente de esquerda chamar o capitalismo de compadrio. Todo capitalismo é de compadrio. Porque hoje o mundo, ele é, como eu disse no debate com a Bozena, né? Ou seja, o mundo hoje ele é movido sobre quais bases? São grandes blocos de capitais monopolísticos, tendo estados nacionais à frente deles. Ou você acha que a guerra é da Ucrânia porque o Putin é um cara mau e decidiu invadir a Ucrânia? Não.
Eu acho que ele é um
Existe um
cara mau que
projeto
decidiu
ali.
fazer o
Existe um projeto ali que passa, inclusive, pela destruição da economia alemã por parte dos Estados Unidos. Ou seja, não é o Putin decide do nada, eu vou invadir a Ucrânia porque eu sou louco, não. Existe uma história por trás daquilo ali. Ou seja, colocar a Ucrânia dentro da OTAN, por exemplo, e ao semear uma guerra com a Rússia, você mexe diretamente com os custos de produção, que é algo que é muito caro para os economistas liberais, tá? A questão de custo. Da indústria alemã, que é uma indústria que concorre e vence a americana. Então, não dá para falar de mocinho e bandido numa conversa dessa com a guerra da Ucrânia, como, por exemplo, a gente fala da Bozena, Olívio, mas tem gente igual a Bozena na geopolítica, né? Que é igualzinho, a mesma
Ela
coisa.
está atendendo uma
Taiwan.
agenda, com certeza.
Não, geopolítica, tem caras que falam que a China vai invadir Taiwan. Pessoal, Taiwan é parte da China e somente 10 países do mundo não concordam com isso. Como que é essa história de que a China vai invadir Taiwan?
É, essa é uma pauta que eu não entro. Inclusive, não sei se.
Não, é só para te falar que existe as mamadeiras de piroca também, não é só na economia,
Existe.
que você ajuda a desmontar. Existe na geopolítica, entendeu?
Existe.
Enfim.
E o Trump está aí para mostrar isso, né? Toda a agenda dele e, enfim, essa tentativa de retorno dos republicanos tá, é bem. Quem acompanha a economia, a política americana, é bem interessante, porque você vê uma mamadeira de piroca na geopolítica bem gritante, assim. Falar um pouquinho do que você conversou com a Bozena, já que você trouxe ela de novo. Teve alguns pontos que eu anotei que eu achei interessantes, que eu concordo com você. Primeiro que, meu, você citou Samuel Pessoa. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito dele, eu acho ele maravilhoso.
Tem uma relação ótima com ele. Não tem uma. A minha, eu sou um. É, ele é um cara que gosta de cachaça e tal. É um cara que eu não bebo, mas ele é um cara. Ele é um cara super, vamos dizer assim. Ele é um homem do capital financeiro, homem da Faria Lima. Ele não é um. Ele não, é um adversário político, sim, sabe? Mas não é um inimigo pessoal. Muito pelo contrário. A gente, Se contar, vai tomar um refrigerante, uma água e tal. Eu tenho um profundo respeito intelectual por ele, entendeu?
Você falou assim, você algumas coisas que você falou que eu não gostei. Bom, a gente já falou da impressão de dinheiro, e eu não vou nem discutir, porque a Bozena é tão burra que ela não sabe nem defender o lado da não impressão de dinheiro, porque ela não conhece o argumento. Então, ela fica numa coisa imbecil de, não, é porque o Estado não deve intervir na economia. Minha filha já está intervindo. Não imprimir dinheiro não vai diminuir a intervenção ou aumentar a intervenção, vai continuar no movimento que já está acontecendo. Então, não tem nada a ver com as calças. Mas você falou assim, liberal. Quando se assusta, vai para o fascismo.
Sim.
Sim, não. O que que você quer dizer com isso?
O fascismo ele é uma forma que os capitalistas encontram de defender a sua propriedade privada diante da ascensão da classe trabalhadora. Então, entendeu? Ou seja, então não tem como explicar Bolsonaro no Brasil sem observarmos, por exemplo, a ascensão da classe trabalhadora brasileira. Né? Tanto é que os empresários brasileiros eles vão se apoiar em quem depois? Todos favoráveis ao livre mercado, não sei o quê, mas apoiam quem? Bolsonaro. Né?
Mas depois o
Ou
Lula de
seja,
novo.
oi? Não, não apoiaram o Lula. Tanto é que é só você ver a CPI do 8 de janeiro, por exemplo, de onde que veio o dinheiro para aquela coisa toda. Ou seja, desculpe, o liberal clássico, desculpa, Olívio, você pode ser uma exceção. Entendeu?
Não, mas é que
Mas.
o velho da van não é liberal.
Oi?
Se colocar o velho da van como liberal é uma
Mas ele
loucura.
fala em favor da livre concorrência, por exemplo. Entendeu? Ele fala em favor. Ou seja, o fato é que os ricos, sejam liberais ou não, se tornam fascistas quando ficam assustados. Isso é o meu ponto. Ou seja, os ricos, os proprietários, ou seja, em
Tá.
geral, eles se veem ameaçados e viram fascistas.
Tá, aí a gente tá falando a mesma língua. Eu
Não, a
concordo.
gente. Não. Olívia, o meu esforço é buscar convergência, nunca divergência, entendeu? Sabe? Eu faço esse esforço particular nos debates que participo, entendeu? Sabe?
Eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, é o. Eu sumi?
Não, tá aparecendo pra mim.
Eu concordo, inclusive, eu acho que o grande problema é exatamente esse. A gente tem um poder. Político, econômico muito concentrado, que não permite que a gente evolua. Nisso a gente tá de acordo. O problema é que a solução que você propõe é um pouco diferente da minha. Mas o problema, a causa do problema para a gente é a mesma. Bom, escreveram várias perguntas aqui e eu estou em dúvida se eu vou para isso ou se eu vou para o que eu anotei, ó. Eu não consigo ler as perguntas. Merda. Esse aplicativo
Nem
ele é
eu.
meio falho porque ele fica travando. Ah, pronto. O Paul falou: há uma grande divergência entre Margaret Thatcher e Ricardo. Justo. É uma diferença muito grande. Não dá para você colocar no mesmo saco. É como se fosse a mesma coisa. Ai, meu. Nanã. Eu tinha uma pergunta do Jimmy que eu queria ler. Cadê? O Jimmy falou assim: foi golpe, mas puta que pariu. Fica subindo, eu não consigo ler. Ô, Jimmy, manda de novo a sua pergunta, eu não consigo ler.
Ele falou que foi golpe, mas foi necessário porque a Dilma colocou o Brasil num caos econômico, né? Isso foi o que ele. Essa é a opinião dele. Não concordo com ele. O Brasil cresceu 2,3% em 2014, por exemplo, depois nunca mais repetiu esse desempenho, né? Então, o que vem depois, por exemplo, a agenda pós-2015 é a agenda das pautas-bombas do Congresso. A Dilma não. A presidenta Dilma, ela não governou o Brasil em 2015. Tá? Ela foi impedida de governar pelo Eduardo Cunha, ou seja, é muito mais profunda a questão do que se coloca, né? Então, não, eu respeito a opinião dele, evidentemente, mas eu não concordo.
Mas ela não governou porque ela também não fez a parte dela de ser política, né? Tem esse lado. Tudo bem, eu concordo com você que Eduardo Cunha forçou a barra ali para dificultar para ela, mas ela também podia ceder um pouco, né?
Ela foi eleita, Olívia. A questão, eu, as questões de as questões de forma é uma outra discussão, mas ela foi eleita. Ela foi eleita e ela estava sendo impedida de governar o Brasil. Era pauta bomba, era a direita questionando, né, questionando o resultado eleitoral. Entendeu? É, ou seja, ela foi impedida de governar o país em 2015. Ou seja, ela não tinha condições de governar o Brasil em 2015. Ela não conseguia governar o Brasil.
É que
Então, não é uma questão de habilidade política. Até que o Lula, por exemplo, o Lula, para mim, é um dos maiores políticos do mundo. Tá? Sabe, em todos os aspectos, até intelectual, inclusive. Eu acho o Lula um grande intelectual. Cara que beira, ele beira genialidade, inclusive. Mas o Lula, com toda a habilidade política dele, foi preso, sem nenhuma prova contra ele. O que é mais interessante, ou seja, não era uma questão de habilidade política, era uma questão de força política. Eu acho que a partir de 2013, por exemplo, começa a surgir no Brasil uma hegemonia de direita que nós, esquerda, não percebemos, né? E quando percebemos, foi tarde. Essa hegemonia de direita deu um golpe no mandato da presidenta Dilma, né? E colocou o Lula na cadeia. Aliás, que colocou o Lula na cadeia foi o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Mas a questão também é outra. O Lula foi posto na cadeia porque nós temos no Brasil uma questão muito clara. Aqui os ricos do Brasil têm uma característica que é odiar os pobres. Ou seja, o Brasil é chocante como o povo, como os ricos brasileiros odeia pobre. É por isso que não chama elite. A elite, não, não tem, o Brasil não tem elite. Elite é Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Ivone Lara. Isso é elite, ou seja, elite cultural, sabe? Doca da Portela, ou seja, não tem elite. Elite, ela pensa estrategicamente o país, ou pela direita ou pela esquerda. Ela pensa estrategicamente o país. O que nós temos é ricos. Nossos ricos odeiam o povo brasileiro. Tem ódio. E colocar o Lula na cadeia foi um recado muito claro. Ó, você, olha quem quiser bater na casa da porta da Casa Grande, o lugar vai ser lá, ó, a cadeia. Para mim o recado é muito claro. Você está falando que eu estou viajando, pode estar pensando, puto, o Elias está viajando na maionese? Não,
Não, não
apenas estou
acho
tendo uma
não.
visão histórica do processo do Lula,
O que eu
né?
penso é que é um jogo político e eu sou muito centrão, eu sou muito assim, eu tenho que fazer o que tem que fazer e é isso aí, e paciência. Eu acho que falta um pouco de habilidade, sim, na Dilma. Ela tinha, enfim, ela foi muito firme nos princípios dela. O que é louvável, mas isso impediu ela de dialogar com outros grupos que estavam no poder. Ela não quis ceder, entendo, respeito, mas ela sofreu as consequências disso. Já o Lula, eu acho que inclusive ele foi preso meio que querendo ser preso, né? Tipo, não querendo, mas querendo, assim, não resistiu muito, também não fez muito esforço para não ser preso, porque
Não,
para ele.
fez, pô. O Lula, lógico que ele fez esforço, ele mobilizou o mundo, ou seja, tanto é que a ONU, por exemplo, para o mundo inteiro, seja, aliás, até o cara que fez o livro que o Sérgio Moro se baseia sobre a Operação Mãos Limpas, ele achava a Operação contra o Lula um escândalo, entendeu? Sabe, Operação contra. Tanto é que eu sou favorável, eu, Elias, ao julgamento dos procuradores da Lava Jato e do Sérgio Moro. Acho que eles têm que pagar pelo que eles fizeram contra o país, não contra o Lula, mas dentro de todo o rito legal, de forma oposta ao que eles fizeram com o presidente Lula, né? Ou seja, foi um escândalo aquilo ali. E no final das contas, como que ficou? 4 milhões de desempregos, né? A nossa indústria de construção civil, a nosso complexo petrolífero foi destruído. Né? A nossa indústria mecânica pesada foi destruída a troco do quê? De combater a corrupção? Vocês acreditam? Olha só para mim, Olivia. Você acha que eu acredito nisso? O cara que estuda há 30 anos, geopolítica, história, dá para acreditar que é para
Não.
combater a corrupção que eles fizeram isso? Não.
E com certeza não era para combater a corrupção. Talvez o Sérgio Moro fosse. Talvez ele,
Não, Sérgio
indivíduo,
Moro, muito pelo
fosse.
contrário, não. Não,
Mas.
acho que todos eles tinham uma agenda de poder do Ministério interno, entendeu? Ele estava operando com agentes estrangeiros. Vem cá, Olívia, você imagina, vamos decidir processar aqui o Google, por exemplo, né? Eu sou um juiz americano, meio distante, vou processar o Google. E eu vou usar informações de inteligência russa para combater, para colocar na cadeia o Google, por exemplo. Se você acha que um juiz desse não teria vida longa nos Estados Unidos, mas nem fudendo. Não se mexe em empresa estratégica. Você é a favor da corrupção? Eles não. Eu acho que tem que ser preso quem se meteu corrupção nos governos do PT. Tem que ser preso todos eles. Mas mexam com o CPF, não com o CNPJ. Então, foram esses caras que eles acabaram com o CNPJ, não com o CPF, pô. Sabe? Então, enfim.
É.
É uma pauta que me emociona muito, porque além de tudo, como eu me sinto um getulista, né? Para te provocar, né? Eu sou um patriota, né? E ser patriota não é isso que esses caras falam que é, né? Ser patriota é defender política industrial, é defender a indústria do país, é defender emprego no Brasil, né? É defender que as nossas melhores cabeças não vão para fora. A Olivia, não sei se ela, o que a Olivia faz da vida, mas a tendência da Olivia daqui a um tempo, ela vai encontrar emprego no Brasil, vai morar fora do Brasil, arrumar um bom emprego lá fora. Ou seja, ser patriota é pensar nesses termos, não nos termos que eles pensam, né? Desculpa meu desabafo.
Não, eu acho que, assim, esse é um ponto em comum, né? De quem tem senso crítico, não é nem posicionamento político. A gente passou por um processo que tem vários problemas, e a gente precisa discutir esses problemas para entender onde a gente chegou e para onde a gente está indo. Porque se a gente não discutir esse processo da Lava Jato, do impeachment e como culminou no Bolsonaro, e essa narrativa que é perpetuada, né, de que o Bolsonaro combate a corrupção, imagina que loucura. Não, não tem como, essa é uma narrativa completamente sem sentido. Então, realmente, a gente precisa falar sobre isso, só que a gente precisa falar sobre isso com quem acredita nisso. E no caso, é o povão que acredita nisso. Então, a gente acaba não chegando nesse nível de discussão. O Davi lembrou de um ponto muito importante, que a Dilma tentou colocar o Lula como ministro da Casa Civil. É verdade, eu tinha esquecido disso. Nesse dia eu chorei, eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste que eu falei, não, acabou, o Brasil não tem instituição, a gente não leva a sério a democracia.
Não, é isso.
Vamos lá, eu peguei aqui a sua proposta de. Eu acredito que seja o que. Enfim, você defende como formato da gente caminhar para uma economia desenvolvida. Você colocou. Cinco lógicas fundamentais, e aí eu listei aqui as cinco e coloquei alguns pontos de pergunta. O primeiro é que você fala de unidade dialética dos opostos, diferentes modos de produção não precisam. Como é que é? Eles não precisam confrontar, é isso? Você pode explicar melhor?
Elas convivem em unidades de contrários, né? Ou seja, então você pode ter, por exemplo, caso, vamos falar, vamos dar um exemplo prático aqui. A China é um país socialista, e uma das suas características é o quê? É o país onde a propriedade pública dos meios de produção, no setor estratégico da economia, ele é o fundamental. Isso não é contraditório, em tese, à existência de empresa privada no país, entendeu? Ou de ter capitalismo na China. A grande questão é cientificamente colocada, é saber qual que é a forma histórica que vai sair da junção desses elementos todos, ou seja, dessa unidade de contrários. Ou seja, esse é o papel do cientista social. Então, acho que isso é um ponto que eu levanto da minha agenda de pesquisa. Ou seja, eu não fico debatendo comunismo no socialismo em termos abstratos, em termos de Twitter, etc. Eu tenho uma agenda de pesquisa sobre essas questões, né? Ou seja, quando eu falo que não sou contra o capitalismo, eu apanho muito, né? Porque eu admito que o capitalismo é necessário em um país como a China, né? Mas ali é uma outra história, né? Mas enfim, o segundo ponto.
O segundo ponto é a questão da lei do valor, né? Que putz, essa é uma discussão que daria muito pano
Eu
para
prefiro nem fazer porque eu vou ficar aqui até amanhã com você, porque é um debate teórico eu acho que a forma valor vai ser superada em algum momento, entendeu?
que
Acho
isso quer
que.
dizer?
Eu acho que, por exemplo, você quando você pega o setor ferroviário chinês, né? Você começa a perceber que, como é estatal a empresa, a moeda é fiduciária. A empresa trabalha no limite da fronteira tecnológica. Você começa a abrir condições de não, vamos dizer assim, de a geração de valor deixar de ser o fundamental para que aquilo funcione. Para o quê? Para o a minha é a minha elaboração que o bem-estar comum passa a ser o motor do processo, ou seja, o que eu chamo de projeto indutor de utilidade. E utilidade, para mim, ele é uma visão aristotélica de riqueza como a afirmação do bem comum, por exemplo, né? Então, eu estou em fase de elaboração disso, vendo, por exemplo, vendo a China.
Legal.
Então, eu acho que o setor ferroviário chinês, por exemplo, já dá mostra disso. Por exemplo, a Índia construiu em dos últimos 40 anos, a China construiu 129 mil quilômetros de trens, sendo que 42 mil de alta velocidade. A Índia construiu 12 mil, né? Então, ao tentar entender essa diferença, você chega a algumas conclusões, que são teóricas, porque a minha questão ela é teórica, eu gosto de teoria, né? Que vai chegando nessa conclusão, ou seja, a China montou uma estratégia nacional de desenvolvimento, um sistema tecnológico, um sistema nacional de inovação tecnológica, que tem nucleado por grandes empresas, conglomerados estatais, grandes bancos públicos, com um sistema com o setor privado como parte do seu ecossistema, entendeu? Sabe? Que vai abrindo condições para um domínio do ser humano sobre a natureza maior. Elias, o que é domínio do ser humano sobre a natureza? Basicamente, a capacidade de planificar a economia, né? É por isso que eu acho que a China está chegando num ponto em que eu não sou antimercadista também, tá? Não tenho essa. Percebeu que eu estou totalmente fora da, né? O que eu acho que a China está caminhando hoje é para uma fusão do planejamento com o mercado, inclusive. Ou seja, você não precisa negar o mercado, você pode absorver o mercado e superá-lo, né? Você não precisa falar que é contra uma coisa, não. Você precisa, minha cabeça não cabe esse tipo de afirmação. Eu sou contra X ou eu sou contra Y. Em matéria, quando o assunto é desenvolvimento econômico, quando o assunto é processo histórico, né? Então a China chegou a um ponto de desenvolvimento econômico em que o mercado está sendo absorvido pela planificação. Ela é um instrumento a serviço da planificação econômica, né? E não o contrário, né? Então é uma discussão que não existe maturidade na esquerda brasileira e muito menos na direita para ser feita, né? Sabe? É uma opinião particular minha, né?
Nossa, mas eu gostei. Foi muito bem colocado. Eu vou tentar traduzir aqui, tanto para minha audiência quanto para mim mesma. Eu acho que é bom esse exercício de tentar traduzir. O que você está dizendo de uma maneira bem simplista é que a gente hoje trabalha com uma noção de valor do produto, enquanto a gente trabalhar com essa noção de valor da produção, né, do produto, a gente não vai conseguir evoluir como sociedade. A partir do momento que a gente transitar para uma noção de que o valor é na forma como a gente vive, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente produz, talvez, aí a gente vai partir para uma outra forma de se relacionar, que talvez seja uma forma de mercado, mas não necessariamente
Socialista.
precificada.
Não, socialista. Eu acho que socialismo é isso. Socialismo não é esse diabinho que as pessoas estão falando aí, tá, vão tomar a propriedade do. Não é isso. Para mim, socialismo é esse processo que eu tô te descrevendo aqui, entendeu, Olívio? Sabe? Ele
Dessa
é
forma
a
eu acho
transição.
legal. Dessa forma eu acho legal, porque a gente está falando da mesma coisa. O nosso interesse é o mesmo. O nosso interesse é que as pessoas tenham qualidade de vida e, enfim, boas relações. E para mim, de verdade, não importa se é Pinochet ou se é Xi Jinping, o importante é que a gente caminhe nessa direção.
Ah,
Óbvio
porque Pinochet nunca vai caminhar,
que
então.
Pinochet provou-se que não caminhava, mas eu daria o benefício da dúvida se eu pudesse dar esse benefício. No próximo ponto, você fala da existência, enfim, eu acho que retoma um pouco o primeiro ponto, né? A existência de dois setores, o estatal e o privado, e você fala, é muito correlacionado com o primeiro ponto, que é justamente a necessidade do governo, enfim, do Estado, para ajudar ou para direcionar o privado para que haja de fato um desenvolvimento. Nisso, eu acho que a gente está de acordo. A gente usa palavreado um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, porque, enfim, eu acho que o desenvolvimento não vai acontecer sem Estado mesmo, e é isso aí, a gente tem que aceitar essa realidade, gente. Tem que superar a ideia de que vai existir uma mão invisível, que não vai existir, a gente já entendeu isso.
Pessoal, assistindo aqui a Olivia se transformando numa desenvolvimentista, tá, pessoal? A conversão dela em uma economista desenvolvimentista. Só ela não percebe. Ela tá vestida de um personagem que não é mais dela, né? Mas vamos lá, desculpa a brincadeira.
Tá, e aí vem um ponto que. Bom, aí vem o quarto ponto, que o crescimento do setor privado não ocorre as custas da diminuição do Estado, e aí eu acho que, de novo, a gente está de acordo, porque eu acho a regulação necessária. Eu acho que o pessoal nem sabe que Chicago é um dos berços de regulação, a gente defende muito a regulação do mercado, o oposto do que a Bozena falou naquela bosta daquela live. Ela está falando merda, porque não tem nada a ver, a gente quer que o mercado seja regulado justamente para que haja, né, livre concorrência, para que haja igual oportunidade. O Estado precisa intervir para justamente conseguir garantir, assegurar que todos tenham iguais oportunidades. Então, nisso a gente está de acordo, mas vem o último ponto, que é o ponto que eu questiono, que é a questão do planejamento... Como que você chama? Você coloca um nome específico.
Projetamento.
Projetamento. Como justificativa... de que precisa, se a gente não projetar, a gente não vai ter um desenvolvimento. E aí eu te pergunto se disso a gente está falando de... Eu fiz uma anotação específica do que você falou. Você falou que, historicamente, alternativas... Eu peguei uma tradução, tá, gente? O paper dele está em inglês, então eu posso falar errado. Historicamente, alternativas para resolver... essa instabilidade cíclica do capitalismo já foram pensadas e através do gasto público, né? No socialismo, o ciclo é enfrentado a partir da perspectiva do projetamento. Acredito que seja essa palavra que você usou, né? Mas é que estava em inglês. E aí a gente tem que entender o que é esse projetamento que você está falando, porque eu até estou de acordo com você que a gente precisa colocar ali o Estado e ter um projeto. Isso eu concordo. Agora, qual é o limite, né? A gente tem que ter um limite de determinação do que é um direcionamento e o que é o Estado fazendo papel de mercado. Porque se a gente tiver o Estado determinando o que produzir, para quem produzir, como produzir, quanto produzir, a gente já está. O Estado já tá sendo mercado, já está deixando de ser Estado. E aí eu te pergunto qual que é esse limite de
problema. Mas não existe essa questão do... A China, essa discussão de que do Estado mandar falar o que tem que produzir ou não, isso não existe. Isso aí já é uma discussão que já está superada entre nós. Assim, para mim, por exemplo, o Estado não tem que falar o que tem que produzir ou não. O Estado tem que ter uma visão estratégica do que ele quer para o seu futuro. Por exemplo, hoje a China, por exemplo, existe uma questão que é existencial para o país, que é o quê? Ela alcançar a soberania tecnológica nas infraestruturas de semicondutores. Não é? E isso custa muito dinheiro. Ela tá sendo cancelada no mercado internacional de chips, etc, etc, de 7 nanômetros, 5 nanômetros. Ela tem uma questão existencial para ela. Então, sem Estado não existe isso, né? Então, é disso que eu tô falando, né? Ou seja, o Estado que é capaz de planejar, por exemplo, o que é o projetamento? Deixa eu primeiro. Por que você fala em projetamento e não planejamento, né? Por quê? Porque, primeiro, que eu sempre conto essa história, vou contar aqui. Eu tive uma crise existencial depois da crise de 2008, em que eu percebo que a China ela responde àquela crise com o pacote fiscal de 600 e poucos bilhões de dólares, ou 12% do PIB na época, né? Até qualquer país pode fazer isso, ou grandes países. Só que o que me assustou foi a rapidez com que ela intervinha no território. Ou seja, eu vi imensos conglomerados empresariais estatais sendo irrigados com dinheiro criado por bancos públicos, vamos dizer assim, e intervindo na realidade, tocando centenas de milhares de projetos de forma simultânea. Ou seja, isso indica um grau de coordenação sobre a realidade, sobre o território, que não é uma brincadeira, né? Ou seja... construindo metrô, trem, ponte, viaduto, isso, milhares de projetos. Então, isso me colocou uma questão, ou seja, como que eles estão conseguindo fazer isso? Né? Ou seja, isso significa que as teorias convencionais não explicam mais aquele fenômeno. Porque a teoria, ela o quê? A teoria, ela é espelho de uma realidade em movimento. Né? Então, não dá para falar que o Keynes explica a China, ou o Schumpeter, pode ficar parte da China, né? Então, eu fui atrás do quê? De resposta para isso, né? Então, o que se percebe? A China, ela construiu um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica a partir de 2006. Dentro desse sistema surgiram inovações tecnológicas que eu chamo de disruptivas. O Big Data, o 5G, inteligência artificial, o computador quântico. e o Estado se apropriou desses instrumentos. E ao se apropriar desses instrumentos, ele eleva a sua capacidade de intervir na realidade. Ou seja, o projetamento, ele é o quê? Ele é o planejamento em um nível superior. Isso é uma homenagem a um economista brasileiro chamado Inácio Rangel, tá? Que tem um livro chamado Elementos de Economia de Projetamento, que, aliás, você, como gosta de microeconomia, vai adorar esse texto, que é um livro de microeconomia para engenheiro, né? Em que ele fala da construção de uma economia voltada a uma economia de projetamento, e eu faço uma atualização dessa teoria para ficar China hoje. Então, não é o Estado falando que vai fazer. Não, ao contrário. É somente, por exemplo, a China ela tem que gerar, Olívia. Um burocrata chinês, ele acorda de manhã cedo e vai trabalhar. Né? Uma Olívia Carneiro, lá na China, ela vai trabalhar em alguma agência estatal ou algum órgão público, que ela tem na cabeça dela o seguinte: o objetivo nesse ano nós, para termos estabilidade social, é gerar 12 milhões de empregos. E eu sou uma analista de projetos. Então, eu tenho que analisar o projeto a partir desse prisma. Se esse projeto for criar desemprego estrutural, não rola, né? Então, vou ter que deixar ele para depois, né? De forma que a China conseguiu trazer, colocar em 10 anos, 200 milhões de pessoas nas cidades. Ou seja, eles fizeram esse movimento do rural para o urbano sem favelas. Então, para mim, particularmente, eu acho que isso é a utilização máxima da inteligência humana para organizar uma sociedade. E é por isso que eu falo que a China, ela é a engenharia social mais sofisticada do mundo hoje, por conta dessa capacidade de intervenção na realidade e essa capacidade de colocar um Brasil inteiro em 10 anos nas cidades, sem gerar favela, sem gerar todos esses males que nós vemos aqui no mundo capitalista. É por isso que eu acho que, se você me perguntar, Elias, o que é socialismo hoje para você? Porque o socialismo, porque o conceito, ele se manifesta no movimento real. Eu não trabalho com checklist, né? É A, B, C. Não, eu vejo o movimento real e dali tiro um conceito. Eu acho que o socialismo hoje, ele se expressa na sua forma mais avançada, que é a China, como o quê? Como governo. Como que é português? É science-led government. É governo baseado na razão. Ou seja, é a transformação da razão em instrumentos de governo. Isso é a China para mim, e isso é o socialismo hoje. O que vai ser daqui a 10 anos é uma outra história. Mas o movimento real que eu vejo hoje é esse, né?
Idealmente, assim, como conceito, eu gosto muito, acho até bonito isso que você está colocando, mas a minha pergunta é justamente na questão democrática, porque se você vai ter esse nível de direcionamento, ele requer um certo controle. Ele não permite que seja uma democracia livre, e a gente não está falando da democracia liberal, a gente está falando de uma democracia mais livre no sentido de ter uma oposição ali questionando tal, porque a gente sabe que existe interesse político, e se houvesse um outro interesse político, qualquer que seja, não importa se é liberal, se é, não importa qual que é, mas qualquer interesse político que confrontasse o Partido Comunista Chinês hoje, ele não conseguiria seguir com essa agenda da forma como está se seguindo. E aí, eu te pergunto, você não acha que você está defendendo uma forma política que pode também, como na mesma justificativa, caber, por exemplo, um Bolsonaro com um 8 de janeiro da vida?
Não cabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo
Não,
contrário.
o
Você
Bolsonaro
fala
não
assim.
tem nada a ver uma coisa com a outra, eu concordo, mas ele vem com uma agenda, ele pode usar a mesma justificativa que você está usando
Não.
para defender a agenda dele.
Não. Primeiro que eu, por exemplo, o sistema político norte-americano, o atual, ele foi uma escolha do povo americano. Então, quando o povo americano faz a revolução, a sua independência, em 1776, ele faz uma escolha ali, que é para a democracia liberal. Tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa caixinha que se pretende ser universal. É uma escolha pelo que o povo americano fez para eles. Eu respeito essa escolha, Olívia. Os americanos escolheram aquele tipo de governo, apesar de mais da metade do povo americano hoje acreditar que não vive uma democracia. Teve um levantamento feito acho que foi Chicago, inclusive, que fez, em algum outro instituto, que disse que os chineses, eles se veem mais uma democracia que os americanos, por exemplo. Então, como nós temos que observar o mundo, na minha visão, nesse aspecto, né? Não é a batalha de ditaduras e democracias. Eu acho que a China, ela é uma democracia não liberal. A diferença é que, já vou dar um caso específico aqui, vou te dar um exemplo assim, de onde eu moro para você, tá? A China, por exemplo, enquanto os Estados Unidos é uma democracia, é um monopartidarismo, eu chamo, olha o nome que eu dou, né? É o monopartidarismo competitivo, ou seja, você tem dois partidos que estão competindo, né? Mas que não muda nada na política, ou seja, os americanos não mudam, é assim, existe zero mudança na política, né? É a mesma coisa há 40 anos. Né? No fundamental, quem manda é o Wall Street e o complexo industrial militar. Vamos cair na real, pessoal. Obama, Trump, Biden, aquilo ali, quem manda, esses caras não mandam nada. É figura decorativa. Quem manda é o Wall Street. Quem manda é o complexo industrial militar. Agora, na China existe o monopartidarismo cooperativo, porque a China tem mais oito partidos políticos além do Partido Comunista. Agora, o que que é interessante ali, que eu acho? Primeiro, que não tem modelo de democracia. As aldeias camponesas chinesas, elas já são autogestionadas, Olivia, há mais de 2.000 anos. Sabia disso?
Não.
É. Autogestionadas, ou seja, e continua hoje, está se aprofundando esse modelo de democracia à base de aldeia. Um deputado federal na China, por exemplo, ele é eleito pela base. E ele, de forma indireta, chega a deputado federal, fica somente 15 dias em Pequim e passa o resto do ano na base dele. Ele é caçado pela base, não pelos seus pares. É o lugar, é a democracia ideal? Não sei. É o que está dando certo lá. Então, temos que achar o nosso caminho aqui. Eu, por exemplo, no bairro que eu moro, por exemplo, né, eu moro em Xangai, né? Nenhuma decisão no bairro, ela sai sem que a comissão de moradores do bairro aprove. Nenhuma intervenção no bairro, seja imobiliário, seja, ela é permitida sem que a comissão de moradores ela seja consultada. E democracia é muito mais, é muito além disso, de poder votar do cada 4 anos, a partir de, eu me sinto muito mais livre na China que no Brasil, Olívio. Na China, por exemplo, a minha companheira, por exemplo, ela foi para lá, ela queria postar comigo as coisas, né? Ela perdeu, né? Porque você não tem polícia na rua, não tem bandido, né? Você não, você tem coesão nacional, você tem coesão social, as pessoas estão, elas é uma sociedade cheia de problemas, inclusive, cheia de problemas. Agora, é uma sociedade muito mais feliz hoje que a ocidental.
Não, eu não questiono isso. Inclusive, eu fiz um vídeo uma vez que eu fui super mal interpretada. Até comentei com você que eu falei que em uma aula, numa discussão, a gente estava discutindo o desenvolvimento e, enfim, o professor apresentou vários dados de países em desenvolvimento e não apresentou a China, não incluiu a China nesses dados, né? E aí uma chinesa levantou a mão, um colega minha levantou a mão e falou: professor, beleza, estou entendendo, super legal conhecer os outros países, mas como que o senhor não inclui a maior economia em desenvolvimento do mundo nesse estudo, né? Como que não inclui? Aí o professor falou: olha, esse professor é colombiano, ele não é nem americano. Ele falou: olha, eu não incluí porque a gente inclui apenas democracias, né? E a China não é uma democracia. Porque se a gente colocar um país como a China, a gente tá usando uma régua diferente. Então não é justo comparar a China com o Brasil, porque são, quer dizer, um é uma democracia e o outro não é. Aí ela falou: não, é uma democracia, mas é o nosso modo de fazer democracia é diferente do seu. Ela fez exatamente a mesma crítica que você. Você tem dois partidos aí, mas na verdade não foi a mesma crítica, não, foi outra. Ela falou assim: você tem dois partidos que têm projetos diferentes, e aí quando um sai do poder, ele vai lá e cancela tudo que o outro fez. E aí quando o outro sai do poder, cancela tudo que o outro fez e fica nisso. E não permite que vocês tenham um projeto de longo prazo. A China não. A China tem um projeto de longo prazo que é seguido porque tem um partido que conduz, e a gente está confortável com isso. A partir do momento que essa menina falou isso, eu falei: bom, eu não vou mais ter opinião sobre a política chinesa, porque de fato,
Não, mas
quem sou
pode ter,
eu
o que eu acho.
para virar para o chinês e falar: não, você não vive uma democracia, meu amigo.
Não, a questão é a seguinte, eu não peço para as pessoas acreditarem no que eu falo, por exemplo, sabe? Eu falo isso com a minha companheira, assim, sabe? Não precisa acreditar no que eu falo. Vai para a China, pessoal. Passa um mês na China. Vai viajar pelo interior, volta para a capital, pega o tempo. Vocês vão tirar suas próprias conclusões, não precisa acreditar em mim. Eu sou um cientista, pessoal. Eu trabalho com ciência,
Então,
né?
mas para chegar nisso, a gente precisaria passar. E aí eu tô, assim, pergunta sincera, tá? Não, não é uma provocação maldosa, mas
Pode provocar também, não tem problema.
a gente precisa passar por uma revolução.
O caso da China, sim. O caso da China foi necessária uma revolução.
Mas e no Brasil?
Não somente uma revolução, Olívia. Não somente uma revolução. O caso da China teve que passar pela fundação do Partido Comunista. Sem Partido Comunista não existiria a China de hoje. Não existiria. Não existiria a China de hoje.
E o Brasil vai precisar passar por essa evolução?
O caminho brasileiro é outro. Eu não posso, eu não sou ideia, eu não sou profeta, eu sou marxista. E como marxista, eu sou um cara materialista. Eu trabalho com o que eu vejo. Então, como vai ser o processo brasileiro, não posso prever. Quem prevê está sendo anti-marxista, inclusive. O
Tá.
que eu acho, por exemplo, é que o caso brasileiro ele deverá passar pela conformação de um novo bloco histórico, que eu acredito que esse bloco histórico hoje é o PT, é o PCdoB, é o PSB, ou seja, um bloco histórico ser formado por forças heterogêneas de esquerda que vão conduzir o país a um projeto nacional, né? Se isso é dar em socialismo, isso é uma outra história. Eu não posso dar uma opinião sobre isso porque eu não sou profeta. Eu sou cientista, não sou profeta. O que eu vejo é que o Brasil pode avançar no rumo de uma forma, olha só, no rumo de uma formação econômico-social de nível superior a partir da conformação de um novo bloco histórico, que hoje é nucleado pelo PT do presidente Lula, pelo PCdoB e outros partidos progressistas, que poderá chegar a um ponto e que poderá, vamos dizer assim, reunir convicções em torno de um grande projeto nacional, que tem até caráter capitalista, inclusive, não precisa ser socialista, né? E que, evidentemente, os atritos que isso vai gerar com o imperialismo norte-americano, pode ser que exista na sociedade um grau de radicalização, e daí sim pode gerar, pode ter como resultante uma transformação social de tipo socialista no Brasil. Sabe, eu trabalho com essa hipótese, entendeu? Mas também eu trabalho com o oposto também, porque nós perdemos, ou seja, houve uma radicalização política recente que nós perdemos, né? Então não tem receita de bolo, Olívia, de como as coisas vão ser. Eu não acho que o modelo chinês dá certo no Brasil. Aquilo dá certo para eles lá, sabe? Nós
Interessante.
temos que buscar o nosso modelo aqui, nossa dinâmica, entendeu? Aqui tem Corinthians, tem Palmeiras, tem samba, tem macumba. Tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração na construção do socialismo com a cara do Brasil, né? Então a China achou uma solução para os problemas dela, entendeu? E ela está sendo super super capaz no que eles se propuseram. Agora, falar em déficit de democracia na China, o Ocidente, eu moro entre duas favelas, Olívio, sabe? E aqui é naturalizado tiro na tem tiroteio naturalizado. Como que eu posso falar em democracia? Estados Unidos tem 80 tem 15% da sua população é negra e 80% dos presos são negros. Como que aquilo ali é uma democracia? Você não acha, por exemplo, que o fato dos americanos terem que bombardear o mundo inteiro ou sancionar todos os países do mundo que discordam deles, isso não prejudica o conceito de democracia também? É uma pergunta que eu sempre levanto.
Sem sombra de dúvidas. E acho, inclusive, que, ao contrário do que muita gente pensa, nos Estados Unidos eles se fazem as mesmas perguntas. A população americana se faz essas perguntas também. Por isso que você viu o dado de que, sei lá, metade dos americanos não consideram que vivem numa democracia, porque eles fazem essa pergunta. Mas se a gente precisa bombardear outro lugar para a gente, enfim, manter o nosso poder, tem alguma coisa na nossa estrutura de poder que está errada. Eles se fazem esses questionamentos. E a gente tem que fazer, de fato. Eu só queria entender se você achava que o Brasil ia precisar passar por uma revolução, uma.
Talvez sim. Eu não, sabe? Se o seu problema, Olivia, é matar gente, como muita. Já tem um genocídio no Brasil em andamento. É só você ver quantas mortes, quantos assassinatos tem no Brasil nos últimos 10 anos.
Mas isso não é justificativa
Eu não estou justificando a revolução. Não estou justificando isso para falar de revolução. Se a pessoa está preocupada com a violência, ou o modo violento de tomar o poder, ela não está vivendo no mundo real. Em
Não.
que, em que, em que uma, em que uma, não estou falando de você diretamente, em que uma classe dominante brasileira, para ela se manter na situação de privilégio que ela tem hoje, ela tem que matar as pessoas. Ela tem que manter as pessoas trancadas numa favela. Elas não podem descer o morro. Isso é uma ditadura também, isso aí.
É, aí
Entendeu? Ou seja,
a gente discorda do conceito,
Não,
mas.
tudo bem. Tudo bem, não vejo problema em discordar, não. Mas a realidade é essa. Hoje, a polícia militar hoje, por exemplo, ela serve para quê? Vamos lá, para atender os interesses da propriedade privada. E para isso faz as barbaridades que eles fazem. Ou seja, então a gente vai falar que somos contra a revolução por uma questão de violência, a gente está vivendo no mundo real. Sabe? É, não falo de você, tá?
Não é esse meu
Mas.
ponto. O meu ponto é que se você for defender uma revolução, meu ponto sincero, tá? Não tem muito como você questionar o que foi feito em 8 de janeiro, porque eles também estão defendendo isso. No modo
Ali é uma
deles.
contra-revolução, é diferente. Ali é uma contra-revolução. Revolução se faz para melhorar. As pessoas fazem revolução para melhorar a sua vida. Entendeu? O que acontece em 8 de janeiro foi uma contra-revolução. São coisas amplamente diferentes. Né? As pessoas se rebelam, as pessoas têm o direito de se rebelar porque elas querem melhorar de vida. A rebelião é um direito inalienável da classe trabalhadora. Né? Sabe? Então, eu não é essa a questão. 8 de janeiro, para mim, é a contra-revolução. As pessoas querem voltar o Brasil para a Idade Média, entendeu? Querem transformar o Brasil numa teocracia, sabe?
Mas a
Quando eu estou.
justificativa deles é similar à sua, de que
Não.
é necessário passar por isso para conseguir colocar a agenda deles em prática. Eu não concordo com a agenda
Justamente.
deles.
Não, eu não concordo com a agenda deles, mas eu acho que a luta pelo poder do político passa pela violência também. Não, também não é a minha opinião. Isso são os fatos, ou seja, o que foi a guerra civil americana, Olívio?
São os fatos
Entendeu?
históricos, mas eu sou uma mulher sonhadora. Eu acredito que a gente pode fazer diferente. Existe, a gente está aqui estudando dados, estudando história, estudando conceitos justamente para isso. Esse é meu objetivo. Meu objetivo não é me conformar que foi feito daquele jeito no
Não é uma
passado.
conformação. Não é que nós não é uma questão de nós nos conformarmos. Eu, por exemplo, eu sou um cientista social, tá? Vamos dizer assim. Então, eu não tenho um laboratório lá, o um ratinho, aquela coisa de eu fazer o teste da vacina no macaco, no cachorro. Então, qual é o meu laboratório de experimentação? É a história. Então, se eu não olhar para isso, se eu não conseguir observar historicamente os fenômenos, não vou conseguir dar resposta para perguntas como é que você tá levantando. Então, a luta pelo poder, ela é uma luta que também pode passar pelo uso da violência. Entendeu? Não é porque eu gosto dela, né? Eu sou contra a violência, né? Agora, só que existe um dado real do seguinte: os pobres no Brasil, elas vivem constantemente a violência do dia a dia.
É,
Sabe? Essa é
eu
uma
sei.
questão. Enfim, é um papo que não vai levar a gente a lugar nenhum, eu
Não,
acho.
mas eu acho importante deixar claro assim, porque eu acho que a esquerda fica insistindo em apontar o defeito de problemas como justificativa de criar outros problemas. E não é exatamente assim que a gente vai chegar numa solução, na minha opinião. Eu acho que isso é exatamente a mesma coisa, e óbvio que com interesses muito mais subversos, que a direita está fazendo. É uma tentativa de, enfim, colocar um poder à força na marra com justificativa de que outra coisa errada já está acontecendo. E não é assim. A gente precisa chegar a gente vai ter que chegar numa coalizão aqui para a gente conseguir evoluir.
Eu sou favorável, por exemplo, Olívia, a partir da história do Brasil, à formação de uma maioria política no Brasil, para que nós possamos avançar. Entendeu? Agora, eu não tenho ilusão. A elite brasileira, os ricos brasileiros odeiam o povo brasileiro. Os ricos brasileiros moram em Miami. Você espera que vai vir dessa gente as transformações estruturais que o Brasil precisa? Não vai.
É que eu
O
não
Olívio
acho.
está se discutindo hoje no Congresso Nacional a proibição do casamento gay, que é um avanço civilizacional. O Congresso Nacional está discutindo isso.
Eu não acho que isso é um interesse econômico. Eu acho que isso é um interesse com agenda política.
O Tarcísio de Freitas, por exemplo, quer privatizar o metrô de São Paulo, só que ele não traz um dado empírico demonstrando que se privatizar vai melhorar. Muito pelo contrário, onde privatizou só aumentou preço, etc, etc. Olha que eu sou um cara que não sou assim. Tem que estatizar até o engraxate, não. Sabe? Ou seja, é a pauta de uma meia dúzia de bilionários. Você pega a Globo News ontem, à noite, só para cobrir na greve dos metroviários. Sabe? Só tinha espaço para uma visão, que é a visão do governo do estado de São Paulo. Não tinha espaço para a visão do sindicato. Ou seja, que democracia é essa que a gente vive?
É que a visão do
Né?
sindicato, na minha opinião, não tem nada a ver com a greve. É um outro problema que eles querem discutir que não deveria estar endereçado naquela greve. Aquela greve deveria ser sobre, se o objetivo é ali melhorar a vida do trabalhador, deveria ser discutir o que está na competência daquele sindicato.
Não, mas a competência só que não é a burguesia, os ricos, vai falar como que os trabalhadores têm que se organizar, como os trabalhadores têm que pautar as suas formas de luta. Porque todo mundo sabe como que vai acontecer com a privatização. Todo mundo sabe. Todo mundo
É,
sabe.
Elias, aí a gente vai ter que concordar em discordar, porque eu acho que esse seu argumento é tão perigoso quanto o argumento de 8 de janeiro, que a gente já sabe que tem esses problemas, então vamos lá, vamos dar um golpe aqui
Não, mas não estou falando de dar um golpe. Não estou falando de dar golpe. Não sou ninguém. Não estou falando disso, dessa questão. Eu estou falando que a transformação, que existe necessidade de transformações estruturais no Brasil, né? E não sei se vai ser com rosas e flores que isso vai acontecer. Eu não sei.
Não vai ser com rosas e flores, mas também não vai ser com, eu acho, né? Não vai ser com na base da imposição da força. Eu acho que.
Não, eu acho que a maioria depende quando o povo brasileiro nós formarmos uma outra maioria política. Você começa a desenhar um quadro de transição, acho, ao socialismo. Só que não temos nem isso ainda. Por isso que eu evito falar de como vai ser. Entendeu? Sabe? Mas enfim, é um ponto, é interessante, é um debate, né?
É, eu acho que você falou eu só acho que você considera esse negócio do povo, e aí vem a minha pergunta, né? A gente já está caminhando para o final, acho que é bom a gente encerrar esses
Claro.
pontos. É, eu acho que assim, você coloca que é o interesse, enfim, o povo deveria entrar no poder, mas aí é uma elite. Tudo bem, é uma elite que você não considera que a elite. É, enfim, é a elite do partido, é a elite de um grupo, é a elite de uma agenda, a agenda da esquerda, que está determinando de cima para baixo o que o povo deveria querer. E aí a gente vai olhar para o povo brasileiro é extremamente conservador, é extremamente reacionário, e a gente tem várias existências que não representam o povo brasileiro. Então a gente não está dialogando ali. Você está, na minha visão, tá, com todo respeito, mas na minha visão, você não está dialogando ali com o interesse do povo, você está dialogando com o interesse de uma elite política, que sim, tem uma agenda, beleza, essa agenda pode ser boa, pode ser ruim, mas não é a justificativa de defender o interesse do povo, entende?
Não, mas o interesse, emprego é o interesse do povo? Emprego? Renda? Emprego é o interesse do povo? O filho na faculdade é o interesse do povo? Não é? Mobilidade social é o interesse do povo? É isso que eu defendo.
Mas pode ter um outro grupo político que defenda as mesmas coisas, entende?
Só que a prática deles, Olivia, esse pessoal está há 500 anos no poder no Brasil. Esses caras não entregaram saneamento básico para a maioria da população.
Pô,
Eles
Elias,
denunciaram o povo.
aí é foda, né, cara? Você vai falar de 500, você vai resumir 500 anos a um grupo político, olha o tanto que a gente
Não,
evoluiu.
grupo. Eles falam de interesse de classe, exclusivo. Esses caras foram incapazes de levar água potável para a maioria do povo brasileiro. Essa gente, esse pessoal que elegeu que é Bolsonaro, que deu golpe na Dilma. Esses grupos historicamente construídos foram incapazes, quis negar a escola para pobre no Brasil.
Eu acho,
Entendeu?
eu concordo com você que existe uma resistência, mas daí a você resumir a história do Brasil a um grupo específico, eu acho sacanagem, porque eu acho que, por exemplo, o FHC fez sim, por mais que você resista e ache que uma agenda neoliberal, etc. e tal, é completamente diferente, mas completamente diferente do que o Bolsonaro se propunha a fazer. Não dá para você colocar no mesmo cesto.
Não, mas a questão é que existia durante a época, durante a época do Fernando Henrique Cardoso, uma esquerda organizada, forte no Brasil, e que isso impediu que ele privatizasse até a tampa da panela, por exemplo. Então houve luta durante o governo FHC no Brasil.
Que bom.
Houve resistência à imposição daquela agenda. Não teve na Argentina, porque a esquerda na Argentina foi morta na ditadura.
E o que
E
aconteceu
durante
com
o Bolsonaro.
a luta do Bolsonaro?
E com a luta do Bolsonaro, você tinha uma classe trabalhadora completamente desmobilizada. E mais, houve um sequestro de consciência no Brasil em 10 anos, Olívio. Entendeu? Você passou de manhã até a noite vendo que a esquerda era ladrão, que a esquerda queria mamadeira de piroca, que a esquerda queria banheiro unissex. Ou seja, eles colocaram na cabeça das pessoas que a esquerda é contra a família, é corrupto, é ladrão. Ou seja, você tem as pessoas. Você pega o caso da Bozena, Olívia. A Bozena ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram para falar mentira sobre isso. Mentira aberta, é diferente de você. Elias, eu discordo de você, eu acho que o caminho é outro, é diferente de você. Ali é desinformação o tempo inteiro, é fake news o tempo inteiro. Entendeu? Ou seja, hoje existe uma discussão que está sendo feita, o papel dos algoritmos hoje, elas estão determinando o gosto das pessoas. Ou seja, então o algoritmo hoje leva as pessoas a ouvirem a Renata Barreto falar de capitalismo e socialismo.
Então,
Por isso.
ela diz que é o contrário, né? Ela diz que o algoritmo bane ela, que o algoritmo
Não. Ou seja, a questão, Olivia, é que houve um sequestro da mente, da consciência do povo brasileiro nos últimos 10 anos. Nós perdemos a esperança. O povo brasileiro é um povo triste hoje, cara.
mas não existe a possibilidade do povo brasileiro ser, de fato, um povo conservador que quer realmente.
Não, nosso povo, o povo brasileiro, ele é conservador, assim como o chinês também é. O povo chinês é conservador, né? Só que mesmo sendo conservador, ele sabe, por exemplo, que ele precisa do quê? De emprego, de renda, entendeu? E a direita não vai entregar isso para ele. O que a direita vai entregar é o quê? É negacionismo, cara, entendeu? Sabe? Essa que é a questão.
Não, eu
Então, por
concordo.
exemplo,
Nisso eu
você, por
concordo.
exemplo, Olívia, você nesse bloco histórico que eu falo, você faz parte dele, inclusive. Você não precisa concordar com o socialismo. E se você for uma pessoa que concorda com a ciência, do papel do Estado, por exemplo, do papel, que o Brasil tem que ter refinaria nacional e não importar gasolina, você já tem pontos de convergência. O desafio nosso hoje, por que que eu vim falar com você aqui? Né? Vou falar porque eu vim conversar com você. Porque eu quero buscar nas pessoas que pensam diferente de mim no fundamental, tá, pontos de convergência. Porque a partir desses pontos de convergência que pode existir entre eu e você, a gente possa construir uma unidade política no Brasil em torno de transformações necessárias do país. Pode perceber que eu não quero trabalhar contigo aquilo na base da divergência. Se deixar, fica aqui até amanhã só na divergência. Eu não preciso disso nem você.
Sim.
Eu prefiro buscar a minha inteligência emocional e a minha inteligência política, demandando que eu observe na Olívia Carneiro sensibilidade para certos temas. Eu devo, como uma pessoa, um cara consciente, explorar a meu favor isso daí. Não é te manipular. E vice-versa você comigo. É diferente de um debate com uma pessoa, por exemplo, como a Bozena, que odeia pobre. Sabe? É muito claro ali.
Né?
Sabe? Ela adora os Estados Unidos. Ela acha que o Brasil não deve nem existir, talvez. É diferente.
Não, é engraçado que ela defende os Estados Unidos que o próprio americano não defende.
É uma coisa que é impressionante. Ou seja, então, eu sou uma pessoa que fui educada pela minha história particular de vida a observar o diferente, mas buscando uma convergência. Eu podia estar brigando com você aqui 3 horas seguidas aqui, ó. Infelizmente. Material para nós brigarmos não falta entre nós dois aqui. Só que eu sou um cara que, eu não, como se diz, eu não estudei para ser burro, né, cara? Entendeu? Eu estudei para ser inteligente. Então, vim aqui falar com a pessoa e buscar pontos de convergência com ela. Eu não quero te convencer do que eu acho. E, sabe? Eu quero trocar ideias com pessoas inteligentes. Acho que essa é a minha. É a minha síndrome da abstinência, né?
Eu acho que você tá, assim, eu gostei muito da conversa, acho que você me surpreendeu positivamente. Embora eu já acompanhasse seu trabalho e eu já sabia algumas coisas que você, já esperava algumas respostas suas, mas algumas respostas que eu acho que fazem sentido, outras que eu discordo em princípio, mas que é aquela coisa, né? No fim das contas, o nosso objetivo é o mesmo. Sei lá, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Então, o meio, para mim, ele é uma coisa que é um pouco flexível, a gente pode ir se ajustando. Eu sou o centrão, eu gosto de me colocar como centrão, porque eu estou disposta a conversar e direcionar desde que, de fato, a gente consiga executar. Se for para ficar só falando, não adianta muito. O Pedro falou assim: Olívia não entende os termos que o Elias está falando, falta formação política e histórica brasileira e materialismo histórico. Pedro, você me subestima. Eu acho muito triste, isso eu acho realmente muito triste, que a esquerda dialogue só dessa forma. Tipo, a Olivia não está concordando com o Elias porque ela não entende o que o Elias está falando. Cara, assim, isso é desrespeitoso, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é arrogante você achar que eu não concordo com o cara porque eu não estou entendendo o que o cara está falando. É óbvio que eu estou entendendo o que o cara está falando, só que eu discordo, eu tenho direito, isso é democrático. Eu entender e discordar, tá tudo bem. Assim como ele entende o que eu estou falando e discorda, tá tudo bem, não tem problema
Não, mas
isso.
eu acho que você não entende o que eu falo, não. Acho que você sabe muito bem o conteúdo dos conceitos, as categorias, as noções que eu trabalho. Então, acho que ninguém aqui. Não, não é uma. Cara, desculpa, não dá para colocar no mesmo prateleira você e a Bozena, por exemplo. Não tem condições. Entendeu? São dois patamares distintos de conhecimento, de aprofundamento, de humildade,
de interesse.
Sabe, não tem como, entendeu? Sabe, muito, ela sim, ela não conseguia entender o que eu falava, né? Sabe, ela tem dificuldade de sair do simples para o complexo, né? Você não, nós discordamos e é normal. Eu sou muito tranquilo com isso, sabe? Não, olha que eu defendo, as pessoas falam que eu sou apologista da ditadura chinesa, sabe? Eu sou o cara mais aberto ao diálogo possível, né?
É,
Sabe?
ó como o Pedro é desrespeitoso. Ele virou e falou assim: que Pedro, para de ser, quantos anos você tem, Pedro? Você tem 15 anos. Olha, Elias, o maior problema dos seus seguidores é isso. Você tem muito seguidor de 15 anos que é assim, arrogante, tosco. E aí que gera a minha briga com a esquerda, porque eu não consigo conversar com a pessoa, porque a pessoa parte do pressuposto que eu sou burra e que eu não estou concordando com você porque eu sou burra, gente, pelo amor de Deus.
Não, acho que não precisa concordar. Eu, por exemplo, eu sou ultra odiado. Talvez eu tenha mais pessoas que me odeiam do que gostam de mim nas redes sociais, mas eu não posso fazer nada. Não, não, não. Aí elas vão buscar terapia, buscar ajuda e tal. Eu não posso fazer nada por elas, entendeu? Sabe? Então, não, então relaxa em relação a isso. Não, não, esquece eles, entendeu? Esqueça meus seguidores aí, entendeu? Até porque tem muito hater também.
Vamos encerrar, né? Eu vou agradecer ele aqui, sem a presença dele. Espero que ele assista depois. Foi muito bom a conversa com ele. É muito bom conversar com gente inteligente que estuda. Eu sinto muita falta disso. Eu acabo tendo interlocutores que são muito burros e sem vontade de discutir, sabe? Ficar só no chavão assim. Ele teve vontade de aprofundar pontos. Eu gosto muito disso. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que veio aí. Um beijo e até a próxima.